Dias Melhores. Um programa sobre mídia, ciência e educação. Uma iniciativa da FAPESP em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Apresentação, Carlos Antônio Teixeira.
Olá, amigos da Rádio USP, eu sou Carlos Teixeira. Estamos iniciando mais um programa Dias Melhores. Dias Melhores é uma série de programas que tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e é uma série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Trata-se de uma proposta de divulgação científica, ao mesmo tempo que o objetivo é promover o interesse de estudantes pelas carreiras científicas. Hoje conversaremos com a pesquisadora, bióloga, professora doutora Mônica Lopes Ferreira, do Centro de Pesquisa em Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular, CETICS. Nós contamos também com a presença de alunos e uma representante do corpo docente da Escola Estadual Keizo Ishihara. Operando a mesa de som, nós agradecemos ao doutorando da ECA, Carlos Tavares. Eu passo a palavra agora aos nossos convidados aqui presentes no estúdio para que cumprimente os nossos ouvintes e se apresentem.
Olá, sou Joseli Fernandes, professora mediadora escolar da Unidade Escolar Keizo Ishihara.
Olá pessoal, meu nome é Gilvan, tenho 39 anos, sou aluno da Escola Keizo Ishihara.
Muito prazer, meu nome é Patrick Pontes e eu tenho 20 anos.
Olá, sou a Maria Célia, tenho 41 anos.
Olá, meu nome é Aldeni, tenho 40 anos.
É um prazer poder conversar com vocês e eu sou Mônica Lopes Ferreira.
Bom, amigos, nós vamos começar a nossa roda de conversa com a representante da Escola Keizo Ishihara, fazendo uma apresentação da escola e dos alunos que estão presentes conosco nesse estúdio.
A unidade escolar Keizo Ishihara, ela atende por volta de 1.000 alunos. Nós temos desde o ciclo 1, que é fundamental 1, de primeiro ao quinto ano. Depois nós temos do sexto até o nono ano. E à noite nós atendemos os alunos da EJA, que é Ensino de Jovens Adultos. Esses alunos tem entre 18 e 70 anos, são jovens adultos que não tiveram a oportunidade de iniciar ou até mesmo de concluir seus estudos e que nos procuraram para que hoje tivessem a oportunidade de concluir os seus estudos e até mesmo progredirem profissionalmente.
O programa de hoje tem uma característica bastante interessante, que nós vamos discutir a questão da ciência, a questão da pesquisa, com alunos desse programa especial, que é um programa chamado, então, Educação de Jovens e Adultos. Vamos ver o que esses alunos, o que, que esses jovens, alguns mais jovens, alguns jovens mais maduros, têm a dizer sobre essa questão do campo científico, sobre a ciência. Agora eu tenho uma pergunta que eu vou me dirigir para a professora Mônica. Eu gostaria, professora Mônica, que a senhora falasse um pouco para nós a respeito do que é o CETICS e qual a relação dele com o Instituto Butantan.
O CETICS está localizado no Instituto Butantan e, falando em Instituto Butantan, eu acho que logo nos vem à mente animais peçonhentos. E é exatamente essa relação entre o CETICS e o Instituto Butantan. Nós somos um grupo de diferentes pesquisadores formados em diferentes áreas, unidos para estudar o veneno de alguns dos animais que estão, inclusive, presentes no Instituto Butantan. A importância de nós estudarmos esses venenos e desse centro, da formação desse centro, é que ele nos proporcionou, através do apoio FAPESP, a união de profissionais como bioquímicos, farmacêuticos, biólogos, imunologistas, todo o apoio técnico, que fez com que o aporte financeiro também dado pela FAPESP pudesse, dentro de um mesmo local, unir diferentes pessoas estudando um tema comum, por exemplo, toxinas. A importância da gente estudar toxinas, que são esses componentes que fazem o que nós chamamos de veneno ou de peçonha, é entendê-las cada vez melhor. Entender para quê? Para que nós vamos estudar toxinas? O primeiro, porque nós estamos falando de animais que causam acidentes e, portanto, é importante a gente descobrir o que são esses acidentes e o que fazem esses acidentes. Se a gente estudar a função de cada uma dessas toxinas, nós vamos entender o que a gente chama de mecanismo de ação dessas toxinas. E estudando o mecanismo de ação, a gente chega cada vez mais em melhores tratamentos. Uma outra versão que eu diria para as toxinas, e que isso é permitido por esses centros mais modernos, é descobrir dentro desses venenos o que eles têm de bom. É aquilo que a gente chama de uma pesquisa mais aplicada, entender esses venenos e essas toxinas como ferramentas biológicas.
Muito obrigado, professora Mônica. Nós vamos abrir agora a nossa roda de conversa, tendo a participação dos alunos. Quem que gostaria de começar fazendo uma pergunta para a professora Mônica?
Professora Mônica, meu nome é Gilvan e eu gostaria de saber se a idade é um fator limite para se trabalhar, para se ingressar num centro de pesquisa.
Não, de maneira alguma. Eu acabei de ver a coordenadora da escola dizer, e fiquei muito feliz, que a escola atende pessoas entre 18 a 70 anos. Isso é muito importante, porque não existe idade para a gente estudar ou para se tornar alguém ou alguma coisa. Então, quanto mais idade a gente tem, mais maduro nós estamos para fazermos escolhas e seguirmos que caminho a gente quer seguir. Então, não existe limite de idade para você ser um pesquisador científico, para você ser um cientista, para você ser um técnico de apoio à pesquisa científica. Isso não existe com a gente.
Muito bem. Nós vamos continuar essa nossa roda de conversa com uma outra pergunta. Quem gostaria agora de fazer a pergunta?
Eu, Patrick. Eu gostaria de saber quais são os critérios para se manter um animal no biotério ou até mesmo vir a matar ele pela pesquisa?
Primeiro, eu acho importante, você falou uma palavra que é muito importante, que é biotério. Talvez nem todo mundo saiba o que é um biotério. Então, biotério é um local onde os animais são mantidos numa criação e esses animais vão ser utilizados em pesquisas científicas. Um biotério pode ser um biotério de camundongo, de rato, de coelho, de peixe, como nós temos no nosso laboratório. Um outro fator importantíssimo quando você fala em biotério, quando você fala em pesquisa, você fala em instituições de pesquisa, é que existe uma coisa chamada Comitê de Ética Animal. Toda pesquisa com animal, seja ele qual for, só pode ser feita se aquele projeto que vai ser realizado passar por um Comitê de Ética Animal, onde diferentes pessoas, como nós estamos aqui, vão julgar aquele projeto, vão julgar o número de animais que vão ser utilizados, vão julgar por que, que eles devem ser utilizados e verificar de onde e onde eles estão. Se o local em que eles estão vivendo bem. Então, um biotério, um animal que está dentro de um biotério, ele tem que viver da melhor maneira possível. Então, ele tem que ter alimentação boa, iluminação, água, tudo tem que ser fornecido para que ele viva da melhor maneira possível. Se o projeto for aprovado, nós vamos poder fazer o projeto utilizando esses animais, mas também um número correto de animais. E o que se procura hoje? Diminuir cada vez mais o número de animais que são utilizados na pesquisa científica. Isso é possível? Sim, isso é possível. Porque hoje nós temos também outras ferramentas na pesquisa que faz com que você não precise mais usar 20 peixes, mas com 5 você chega a um resultado. Por isso que é muito importante os centros, onde você junta pessoas de diferentes especialidades para que a gente possa chegar a algo melhor. Existem pesquisas que você faz onde os animais não são sacrificados. Então, existem pesquisas que você faz, por exemplo, de comportamento e você não precisa sacrificar. Quando eles precisam, existe todo um critério para isso, eles passam por um procedimento e isso tudo aprovado por esse comitê, onde lá está presente um veterinário, um biólogo, todo mundo que pode atestar se aquilo que nós estamos propondo é correto ou não.
Muito obrigado.
Bem, estou gostando da nossa conversa e das nossas perguntas. Agora nós vamos ter uma pergunta feita por uma aluna da escola.
Oi, doutora, eu sou a Maria Célia. A minha pergunta é sobre o peixe, o zebrafish, o paulistinha. Eu gostaria de saber o que a levou a pesquisar sobre esse peixe.
Você foi uma privilegiada porque você esteve na palestra que eu dei e aí você sabe que a gente está criando o zebrafish lá no laboratório. Então eu vou estender essa história não só aos que estavam ali, mas aos nossos ouvintes. O zebrafish, como todos nós, ele tem um nome científico, igual eu você está me chamando, eu posso me chamar Mônica, eu me chamo Mônica Lopes Ferreira. O zebrafish, que é o apelido que a gente dá para ele, ele tem um nome científico que se chama Daniel Herio. Zebra, porque por causa das listinhas que tem no corpo dele, fish, porque é o peixe em inglês, é assim que os cientistas chamam, mas quando ele veio para o Brasil, por ele ter as listinhas da bandeira do estado de São Paulo, nós começamos a chamar ele de paulistinha. Qual a importância desse peixe, que é um peixe ornamental e que muitos criam esse animal nos aquários em sua casa? O que talvez as pessoas não saibam é que desde 1800 e alguma coisa, esse peixe foi feito todo um estudo genético por um pesquisador da Universidade dos Estados Unidos e que ele demonstrou cientificamente que esse animal, os estudos que eram feitos nesse animal, podiam servir para a ciência. A partir daquele momento, o mundo inteiro desperta para utilizar o zebrafish como modelo experimental, como um animal que pode ser utilizado em pesquisas. Isso aconteceu, e eu estou falando de 1800 e alguma coisa, nós estamos aqui em 2017. E o Brasil, há um tempo atrás, ele acorda, os pesquisadores acordam e dizem assim, nós também, brasileiros, podemos usar o zebrafish, podemos usar o paulistinha nas nossas instituições, nas nossas pesquisas. Há 5 anos atrás, eu, por ser bióloga, então biólogo já gosta muito ali de água, de peixe, de meio ambiente, já tem essa afinidade. Eu também trabalho com peixes, e aí só que são os peixes que têm peçonha, mas era um mundo muito já próximo a mim. Um mundo de águas, um mundo do biólogo, um mundo do peixe. Eu entendi, por conversas com outros pesquisadores, com o coordenador do nosso CEPID, que era importante ter este animal na nossa instituição, no Instituto Butantan, que até aquele momento não tinha o zebrafish. Para isso, o que foi que eu fiz? Eu me dediquei aos estudos, fiz todo um levantamento do que existia com o zebrafish, lá fora, no Brasil, como a gente podia fazer tudo isso. Fui aos locais onde criam o zebrafish, e estudam o zebrafish para conhecer de perto, isso é muito importante, para sair da teoria e ir para a prática, até que eu me senti preparada para implantar no laboratório onde estou uma criação de zebrafish. Isso ocorreu há cerca de 3, 4 anos atrás, e eu passei, vou te falar, 2 anos da minha vida me dedicando a entender a criar o zebrafish, porque isso é muito importante. Exatamente, e vou voltar à pergunta anterior, para que eu pudesse criar e dar a ele as melhores condições. Então, a primeira coisa que eu fui aprender é de onde ele vem lá da Ásia, ele está em plantações rasas, embaixo de arroz e juta, ele gosta de viver agrupado, para eu poder trazer para o biotério tudo aquilo que parecia o local onde ele vive, para que ele possa viver da melhor maneira possível. Equipamentos que foram preparados para ele. E aí, o que eu fiz, pensando que estou dentro de um centro como são esses que a FAPESP montou, um centro que não é um centro para apenas a Mônica Lopes Ferreira utilizar, mas para que outros colegas possam utilizar, desfrutar desse investimento que foi feito, eu montei o que eu chamo de plataforma zebrafish. Quando eu entendi qual é o fruto do produto de um cientista, o artigo científico. A gente trabalha, descobre coisas, tem resultados, e a gente publica aquilo para que várias pessoas possam ler o que a gente descobriu. Isso se chama artigo científico. Para você ter uma ideia, existe hoje no mundo 3.500 artigos publicados por ano tendo o zebrafish como modelo experimental. Então, eu vi que isso era muito importante. Isso ia servir não apenas para mim, que sou imunologista, mas quem trabalhar com psicologia, com toxicologia, com fisiologia, com as mais diferentes áreas. Então, eu pensei, eu estou num centro grande, eu tenho que montar algo grande que sirva para muitos. E por isso foi essa minha ideia de trazer o zebrafish para o Instituto Butantan, para o nosso centro, para o Instituto Butantan e para outras instituições. Para você ter uma ideia, nós hoje temos lá cerca de 10 colaboradores de diferentes instituições, que não são o Instituto Butantan, mas que podem trabalhar pela existência dessa plataforma. Uma outra maneira que eu entendi que o zebrafish pode fazer é educar. Então, anualmente, eu dou um curso de manejo e criação para quem queira aprender, e ele é aberto para qualquer pessoa. Isso é importante para vocês, não é só o biólogo que quer fazer, vocês estão dentro da escola de vocês, vocês têm interesse em aprender como é o manejo e a criação, se inscreve no curso e vai lá fazer, não há problema, não precisa ser formado, não precisa ser, eu seleciono e faz o curso com a gente, você passa a ter esse entendimento e amanhã você pode trabalhar. É uma área importante porque o Brasil inteiro despertou para isso, os biotérios de zebrafish estão por aí, no final do ano passado eu criei o que eu chamo de rede zebrafish. Então, nós temos hoje mais de 25 instituições que pertencem a essa rede e que estão fazendo esse trabalho de comunicação, igual nós estamos nos comunicando aqui, de colaboração. Foi por isso que eu implantei o zebrafish lá no Instituto Butantan, porque eu vi que ele, além de ser bonitinho, né, um peixe lindo, ele é aquele peixe pequeno, mas que tem tantas vantagens que tinha que chegar e estar trabalhando conosco.
Obrigada, doutora.
Obrigado, professora Mônica, por sua resposta e Maria Célia também por sua pergunta. Eu acho que só sobre o zebrafish a gente poderia passar aqui um programa inteirinho discorrendo e fazendo perguntas e ouvindo as respostas relacionadas a esse magnífico peixe, né?
Eu estou achando que eu vou ter a Maria Célia trabalhando comigo muito em breve e outros alunos também lá da escola, mesmo que seja no zebrafish. O laboratório está de portas abertas.
Muito bem, mas nós vamos continuar aqui nossa roda de conversa com mais uma pergunta.
Meu nome é Aldeni, doutora. Voltando ao mundo dos animais que vivem na natureza, né? Quais são os maiores vilão, posso dizer vilão, ou os maiores animais que pode se dar um acidente? Eles são marinho ou terrestre?
Primeiro, vamos explicar o seguinte. Sua pergunta é importante para a gente explicar. Primeiro, que esses animais que nós chamamos de peçonhentos e venenosos. Então, vamos primeiro fazer uma diferença entre eles. Peçonhento é todo aquele que tem esse conjunto de toxinas, mas que ele tem um aparelho inoculador. São as serpentes, é a aranha, então ele tem um dente, ele tem um espinho, ele consegue inocular. O venenoso, ele tem a glândula de veneno, mas ele não tem como inocular, como, por exemplo, alguns sapos, rãs. Tá? Essa é a primeira parte da sua pergunta. A segunda parte é explicar que esses venenos, essas peçonhas, não foram feitas para causar acidente. Somos nós que entramos nas florestas, somos nós que entramos nas matas, somos nós que entramos na água, e aí, com a nossa presença, eles se sentem ameaçados. E a maneira que ele tem de se defender é provocando esse acidente. Você está me perguntando se existe um veneno mais perigoso, é o terrestre ou é o marinho. Não, isso não existe. Os venenos são, cada um tem as suas características, cada toxina tem uma característica. É muito difícil a gente dizer se existe um que seja mais potente que outro. Eu sempre digo o seguinte, olha, eu trabalho com peixe. Peixe causa acidente, é um veneno que não mata, mas é um veneno que aleja. Então, se você dissesse a você que perigoso é só aquele que mata, e aquele que incapacita, que deixa você sem poder trabalhar, sem poder porque você perdeu uma mão, perdeu um dedo, perdeu um pé. Então, eu acho que esse critério do que é mais perigoso é muito complicado a gente definir. Eu diria que todos eles têm esses venenos que são complexos e cada um com a sua característica, igual estamos nós aqui. O mais alto, o mais baixo, o mais magro, o mais gordo, mas nós somos todos seres humanos. Então, não existe essa o pior ou o melhor ou mais ou menos.
Obrigado, doutora.
Ok, perguntas também interessantes, trazem também respostas bem esclarecedoras. Nós vamos fazer uma pausa aqui na nossa roda de conversa ouvindo uma música. E a minha pergunta é a seguinte, será que cientista ouve música? Professora Mônica.
Olha, eu não apenas escuto música como pinto e bordo. Então eu acho que é muito importante a gente olhar para o cientista como um ser normal, pelo menos assim, aparentemente. Eu acho que inclusive, é muito importante a leitura, a música, o pintar, o bordar, porque tira a gente um pouco do dia a dia, né? Faz a gente pensar em outras coisas. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de música, eu sou uma pessoa eclética, eu gosto de um samba, eu gosto de um MPB, eu gosto de um pagode, eu gosto dessas músicas que estão se tocando hoje, danço de um tudo também, como boa nordestina, adoro um forró. Então, música é uma coisa que faz parte da minha vida, assim, e é uma coisa que me faz pulsar, me faz dançar, me torna alegre.
E qual música que a senhora escolheu para nós ouvirmos agora e por que dessa música?
Existe uma música que eu gosto muito e ela me acompanha há muito tempo. E eu gosto muito de cantar essa música, às vezes, sempre, porque eu acho que chama-se Tocando em Frente, que é uma música do Almir Sater e do Renato Teixeira, acho que todo mundo conhece. E existe uma frase nessa música que eu gosto muito que diz: cada um de nós compõe a sua história. Eu acho que isso é assim, a minha história, quem fez, fui eu. A sua vai ser você e assim adiante. Ninguém vai me conduzir, então cada um de nós compõe a sua história. Isso para mim é fundamental.
Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz.
Pela Rádio USP, Dias Melhores.
Nós estamos retornando o programa Dias Melhores para mais uma roda de conversa. Dias Melhores é um programa apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e consiste numa série de programas de divulgação dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, CEPIDES, onde pesquisadores dialogam com estudantes do ensino médio de escolas públicas. Trata-se de uma proposta de divulgação científica, ao mesmo tempo que objetiva promover o interesse de jovens estudantes pelas carreiras científicas. Hoje conversamos com a pesquisadora, bióloga, professora doutora Mônica Lopes Ferreira, do Centro de Pesquisa em Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular, CETICS. Nós contamos também com a presença de alunos da Escola Estadual Keizo Ishihara, que estão acompanhados pela professora Joseli Alzemar Matheus Fernandes. Eu vou reiniciar a nossa roda de conversa, dirigindo uma pergunta para a professora Mônica, que é a seguinte. Como foi a sua trajetória de vida até chegar a ser pesquisadora no CETICS?
Hoje eu tenho 50 anos, mas eu já fui um adolescente. Eu acho que, como todo adolescente, a gente fica naquele momento, quando está ali finalizando colégio, terceiro ano científico, o que, que eu vou fazer? Qual é o meu próximo passo? Eu vou fazer vestibular para quê? Então, aquele para mim foi um momento de muita indecisão. O que, que eu vou ser amanhã? E olha, naquele momento eu tinha 16 anos, então às vezes a gente é muito novo para tomar decisões. Eu pensava em fazer medicina, era uma coisa que existia na minha cabeça. Depois eu fui fazer psicologia, deixei psicologia no último ano, quando já estava fazendo biologia, mas eu diria que o que eu aprendi de psicologia me ajuda muito hoje a conviver com as diferenças e os diferentes. E fui fazer biologia. Quando eu entrei em biologia, eu confesso, eu não era uma apaixonada por biologia. Mas isso foi mais interessante na minha vida, porque eu fui me apaixonando no decorrer do curso. E isso eu aprendi a primeira lição, a não desistir de imediato, quando uma coisa não te agrada logo de cara. Dê um tempo, dê um crédito àquilo que você está entrando, para que ele possa fazer com que você vá conhecendo mais. E dentro da biologia, a biologia é esse campo vasto, porque você estuda, você vai para animal, você vai para planta, você vai para imunologia. E foi um dia, quando eu estava na universidade, eu sempre fui muito curiosa, e eu acho que essa é uma característica importante quando você pensa qual é a característica para ser um cientista. Curiosidade é uma coisa muito importante, e eu sempre fui muito curiosa. E uma coisa que eu me despertava interesse era sempre que alguém ia na universidade dar alguma palestra, exatamente para conhecer as áreas. Então, eu era muito atenta a isso. E um dia foi um professor do Instituto Butantan, um imunologista muito conhecido no Brasil, Dr. Ivan Mota, e quando ele me apresentou a imunologia, aquilo despertou meu interesse, o coração bateu mais forte, e falei, essa disciplina parece que é a que eu tenho, a que eu gosto, a que eu tenho afinidade. E eu entendi, quando eu vi a imunologia, que eu estava entendendo, por exemplo, por que agora eu estou gripada, mas eu posso estar conversando com vocês aqui, porque meu organismo está respondendo. É assim, quando a gente falava, as pessoas falam, eu estou imune, né? É uma coisa que a gente usa sempre. É, antígeno, anticorpo, por que, que quando pequenininho eu tive que tomar vacina? Então, aquilo tudo fazia sentido na minha vida. E aquilo foi tão forte para mim, que eu, a convite do Dr. Ivan, que me achou uma estudante muito aplicada no curso que ele deu, porque eu acho que também é isso, o professor consegue diferenciar né, um do outro. E ele me fez o convite para vir fazer um estágio no Instituto Butantan, no período das férias. E embora o Mangue seja em Maceió, acho que eu atolei meu pé foi aqui, porque estou até hoje, são 28 anos. E aí eu entendi, dentro do Instituto Butantan, eu descobri esse mundo que eu acho fascinante, que são os animais peçonhentos. Depois, já formada bióloga, eu entendi que eu queria fazer pesquisa científica e qual é o caminho para fazer a pesquisa científica. É o primeiro passo, depois da iniciação científica que eu fiz, era fazer um mestrado. Então, eu fiz uma prova aqui na Universidade de São Paulo, no Departamento de Imunologia, eu passei, e o tema que eu escolhi para estudo, aí sim, por uma conjuntura, né, de fatos, já foi um animal peçonhento, mas um animal da região onde eu vinha. Então, eu estava ali unindo também o útil ao agradável, a possibilidade de estudar um animal da região onde eu estava, que causava acidentes, era também a maneira que eu entendia de contribuir com o local de onde eu tinha vindo. E aí, isso me abriu muitas portas. Eu, na minha qualificação, passei direto para o doutorado, então eu fiz um doutorado direto. E depois do doutorado, é o que eu falo, a gente não para nunca de estudar. O próximo passo é importante, então é importante você saber, você tem uma iniciação científica, um mestrado, um doutorado, e você pode fazer um pós-doutorado. Eu fui fazer um pós-doutorado na área de bioquímica e farmacologia, por entender que a ciência ela não é única, assim, não basta eu ser imunologista, não basta eu estudar animal peçonhento, e essa disciplina que a gente chama para estudar animal peçonhento se chama toxinologia, mas eu precisava de outras matérias para que eu pudesse fazer uma pesquisa melhor. Então eu fui fazer um pós-doc em bioquímica e farmacologia. E depois eu tive a felicidade de fazer um outro projeto que a FAPESP tem. Então, a FAPESP, por exemplo, eu diria que se tem uma pessoa responsável pela minha formação, chama-se FAPESP, porque eu tive todos os tipos de bolsa de auxílio na FAPESP. E aí a FAPESP tem um programa chamado Jovem Pesquisador, e eu fiz um projeto para a FAPESP, já me sentindo grande, assim, eu falei, estou independente, sou uma doutora, posso agora fazer um projeto, e é um momento também único na vida da gente, quando você pode assinar o seu projeto, ser submetida a uma avaliação, e foi isso que aconteceu. E eu fiz 3 anos no Instituto Butantan, esse projeto de jovem cientista, já agora não apenas com o peixe, mas envolvendo todos os peixes peçonhentos que causavam acidentes no Brasil. E depois eu tive a felicidade do Estado abrir um concurso, e eu queria fazer um concurso, lógico que era esse o meu sonho, uma pessoa que fui criada naquela casa, sou fruto do Instituto Butantan, era ser pesquisadora do Instituto Butantan. Eu fiz o concurso, passei, e lá estou até hoje. E aí vem assim, dedicada à pesquisa, dedicada depois... Dentro desse laboratório em que eu estou, a gente já tinha um projeto CEPID, e o coordenador um dia me chamou e falou, Mônica, eu acho que você tem capacidade e competência para ser um pesquisador principal dentro do CEPID. E foi isso que aconteceu, então eu sou uma pesquisadora principal do CETICS, e um pouco mais, agora mais recente, eu assumi a coordenadoria de difusão, porque para mim fazer pesquisa é obrigatoriamente divulgá-la. E isso é uma coisa que eu já fazia quando eu estava na universidade, onde eu criei um grupo que se chama Grupo de Apoio à Pesquisa, se chamava GEAB, Grupo de Estudo, onde eu saía da universidade e eu ia fazer trabalhos em escolas, em feiras de ciências, contando o que a gente estava aprendendo aí na universidade. Então, difusão, divulgação científica é uma coisa que sempre fez parte da minha vida e hoje eu estou feliz também por poder contribuir com a difusão do CETICS.
Obrigado, professora Mônica. Eu acho que com a sua resposta a gente percebe que a senhora não dormiu Mônica e no outro dia acordou doutora Mônica, né? Tem um longo e árduo caminho a ser percorrido, né? A senhora fez uma menção de agradecimento aí à FAPESP. Eu, pessoalmente, tenho um agradecimento a fazer à FAPESP porque esse programa Dias Melhores, ele acontece por conta da FAPESP dar o seu apoio.
Infelizmente, embora a nossa conversa esteja bastante agradável, nós vamos precisar fazer uma pausa no nosso programa para retomá-lo na semana que vem. Na semana que vem, nós retomaremos a nossa roda de conversa entre alunos da Escola Estadual Keizo Ishihara, do Programa de Educação Jovens e Adultos, e a professora doutora Mônica Lopes Ferreira, bióloga, pesquisadora e coordenadora de Educação e Difusão do Centro de Pesquisa em Toxinas, Resposta Imune e Sinalização Celular, o CEPID-CETICS.
Dias Melhores, um projeto vinculado ao Programa José Reis de Incentivo ao Jornalismo Científico, Mídia Ciência da FAPESP, em parceria com a Rádio USP e o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP.